Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailur, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurt.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink. Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Justifica a ausência do vereador Nelson, que está com problemas de saúde, então não pôde se estar, não estava se sentindo bem. Convido, então, para cantarmos o hino do município. A todos que continuem em posição de respeito e acompanhem a leitura bíblica escolhida pelo vereador Sigmar Schwantz para a sessão de hoje, a qual se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7.
Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com a oração, o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.
Esquendo em posição de respeito, façamos um momento de silêncio face ao falecimento de Selene Kozank-Hoffmann e Alessandra Ludwig Krause, ocorrido no dia 19 de março. Clara Schultz Campinho, ocorrido dia 20 de março. Isson Brown, no ocorrido 21 de março. E Solange Jacó, ocorrido na data de hoje, 23 de março de 2026. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 6, realizada no dia 16 de março de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço assim ao secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 21 de janeiro de 2026. Mensagem número 002/2026. encaminha projeto de lei de número 002/2026, que institui gratificação mensal para o gestor da parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Poder Executivo e das outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruque Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, encaminho a elevada apreciação dessa honrada Casa Legislativa o projeto de lei de número 002/2026, que institui gratificação mensal para o gestor da parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Poder Executivo e da outras providências. E revoga a lei municipal número 2079, de 2 de maio de 2018. O presente projeto de lei visa adequar a redação legislativa outrora editada, para que sejam estipadas quaisquer margens de interpretação diversas, visando ainda retirar a possibilidade de cumulação e gratificação. A nova legislação ainda resolve quaisquer conflitos e traduz a necessária observância a legalidade, eficiência e comunidade administrativa. Em arremate com a alteração proposta, será possível conferir maior segurança jurídica à administração. Por isso, encaminhamos o projeto de lei para adequar e melhor normalizar a instituição e gratificação mensal aos servidores que forem investidos nas funções de gestor de parceria e membro de comissão de monitoramento de acordos de cooperação e termos de fomento. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e, por seu intermédio, a todos os nobres vereadores, meus protestos da mais elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Ronan Zucolor de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 3 de março de 2026. Mensagem número 007/2026. Encaminha projeto de lei de número 007/2026, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 2100/2018 e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruque Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 007/2026 para a votação desta colenda de idade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. Encaminho a apreciação dessa Casa Igreja Câmara Municipal ou incluso projeto de lei que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2100, de 6 de julho de 2018, bem como revoga dispositivos em contrário, especialmente a Lei Municipal número 1229/2010. A presente preposição tem como objetivo adequar o procedimento de solicitação de cessão de transporte público municipal, estabelecendo de forma clara que a análise do pedido será realizada pela Secretaria Municipal, cuja área de atuação esteja diretamente relacionada à entidade solicitante. A medida busca conferir maior eficiência, coerência administrativa e alinhamento técnico na avaliação das demandas apresentadas. Além disso, o projeto determina que a Secretaria competente se manifeste expressamente quanto ao interesse público envolvido na solicitação, fortalecendo os princípios da legalidade, da motivação e da transparência dos atos administrativos. A revogação de normas anteriores que tratam da mesma matéria evita conflitos legais e promove a necessária atualização do ordenamento jurídico municipal, garantindo maior segurança jurídica à administração pública e aos administradores. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e os benefícios administrativos que dela decorrem, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais com fulcro no disposto do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras dessa Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolou de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 20 de março de 2026. Mensagem número 011/2026. Encaminha projeto de lei de número 10/2026, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao convênio FMS número 003/2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruque Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, excelentíssimos senhores vereadores. É sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento apresado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 10/2026 para a votação dessa colenda de edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de termo aditivo ao convênio FMS número 003/2025, o qual foi firmado entre o município de Santa Maria de Jetibá através do Fundo Municipal de Saúde e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, para repasse de recursos financeiros no valor de R$ 2.369.458,42, dos quais R$ 1.793.396,68 corresponde a recursos próprios do município e R$ 576.061,74 a recursos providências do governo federal, passando o valor total do mesmo a R$ 16.586.208,94. Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Jetibá, possuindo 1.732,45 metros quadrados de área construída, com o total de 58 leitos, sendo que desses 56 são destinados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria, ortopedia e psiquiatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Jetibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada, sem fins lucrativos. Jamais se pode furtar de sua contrapartida. E antes disso, desse cenário, o presente projeto de lei busca a aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar termo aditivo ao convênio FMS número 003 para fins de repassar à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, o valor de R$ 2.369.458,42. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 4 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras dessa Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação em regime de urgência, com âncora no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, prefeito municipal. Indicação número 11/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de manutenção e adequação no sistema de monitoramento na Praça do Lazer, em frente à prefeitura, e segue em anexo a justificativa dessa demanda. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de março de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 26/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para que se determine a secretaria competente a realização de serviços de manutenção e recuperação da via, com a operação tapa-buracos no trecho da via principal da comunidade de Rio Taquarinha, nas proximidades das coordenadas. Importante acesso aos municípios de Afonso Cláudio e Santa Maria de Jetibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de fevereiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 27/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de placa de identificação na escola localizada na comunidade de Alto Rio Triunfo, no município de Santa Maria de Jetibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de fevereiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 32/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indica a imediata instalação de extintores de incêndio na escola Carlos Cítlio, bem como a adequação da unidade às normas de segurança contra incêndio e pânico. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de fevereiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 33/2026. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de uma pintura na escola Carlos Cítlio, localizada em Rio Lamego, Santa Maria de Jetibá, tendo em vista que a pintura interna e externa atualmente se encontra desgastada. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de fevereiro de 2026. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 52/2026. Senhor presidente, a vereadora Selene Jastow apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para a realização de limpeza e manutenção dos calçamentos rurais nas localidades de Alto Rio Plantoja, Baixo Rio Plantoja, Rio Plantoja, Rio Cristal, Barracão e Rio Parasita, todas neste município. O trabalho consiste na retirada de terra, lavagem, roçagem e capina das margens das estradas. A medida se faz necessária devido ao acúmulo de terra e vegetação nas margens, o que prejudica o tráfego e compromete a conservação das vias. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de março de 2026. Autora da indicação, vereadora Selene Jastro. Indicação número 54/2026. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador presidente da Câmara, Carlos Alberto Fruca Espíndola, apresenta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação para a construção de uma quadra de areia destinada à prática esportiva na localidade de Rio Bonito, nas proximidades da Igreja Católica e do campo de futebol da comunidade, nesse município. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de março de 2026. Autor da indicação, vereador presidente Carlos Alberto Fruca Espíndola.
Encaminha as comissões permanentes para análise e emissão dos respectivos pareceres dos projetos de leis número 2 e 7/2026. O projeto de lei 10/2026 segue para as comissões para exararem os pareceres e após segue para a ordem do dia da presente sessão. As indicações 11, 26, 27, 32, 33, 52, 54/2026 encaminham para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Foram inscritos duas oradoras para o pequeno expediente. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, enfermeira Elisa Ramlow. Perdão, a vereadora não se encontra no plenário, então convido a segunda oradora escrita, a professora Ana Paula Alves de Azevedo, também não se encontra no plenário. Passamos, então, para o grande expediente. Primeira escrita seria a enfermeira Elisa, também está ausente. Concedo a palavra, então, a Selene Jastro. Vereadora Selene Jastro, segunda oradora escrita.
Cumprimento o presidente Carlos, a mesa diretora, meus colegas vereadores, também a todos que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Eu quero fazer um convite, né, especial, já falei de semana passada, mas vou reforçar mais uma vez aí o nossa passeata, né, do ato de repúdio contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Então, vai ser no dia 25 de março, às 8 horas da manhã, local da saída na antiga agência dos Correios e percorrendo pela cidade até o Centro de Vivência do Idoso. Então, convido todas as pessoas, as mulheres, os homens também querendo ir também podem participar. Se puderem vestir uma roupa preta, né, contra esse ato de repúdio, ainda será melhor. Então, fica aqui, deixo aqui meu convite a todos os moradores, residentes, né, aqui do nosso município. Meu muito obrigado.
As duas vereadoras retornaram, a vereadora Elisa e Ana Paula, então um pequeno expediente, só tinha vocês duas inscritas, vocês não estavam presentes no plenário, então ele já acabou, nós começamos um grande expediente. Inclusive, já tinha chamado a Elisa, eu chamo então agora para o grande. Ou você quer que eu... A próxima seria a Ana Paula. Ana Paula pode fazer o uso do grande expediente, então, agora.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos que estão aqui presentes nesta Casa de Leis, com o meu boa noite a todos vocês. Assim como a vereadora Selene já citou, gostaria também de reforçar o convite, né, para todos participar desse ato tão importante. Nós estamos no mês de março, é um mês que foi escolhido não somente, eu falo, como um símbolo, mas também de um motivo de enfrentamento da violência contra a mulher. Então, nós precisamos unir forças, homens, mulheres, todos juntos para dizer não à violência. Também aproveito e faço uso do grande expediente para, assim como eu disse já na sessão anterior, fazer mais uma vez aqui esse apelo em nome dos servidores públicos. Tem muitos servidores públicos que estão entrando em contato comigo de forma constante para falar de abuso de autoridade. E, na verdade, nem sempre o servidor ele registra o abuso contra si próprio, mas ele registra o abuso que ele viu acontecer com um colega, que ele viu acontecer dentro do seu setor. Então, eu quero pedir atenção. Independente, eu falo, de qualquer coisa, o respeito ele cabe em todos os lugares. E eu fiz esse pedido na semana passada e eu quero fazer novamente. Eu gostaria de pedir ao nosso prefeito municipal que saísse do seu gabinete e visitasse as secretarias que são a sua equipe de trabalho, que ele conhecesse a realidade de cada setor e, inclusive, que ele conhecesse a realidade não somente, eu falo assim, por meio, né, dos cargos de confiança, que também são importantes, mas também dele também conhecer a realidade dos servidores que estão lá dentro, que estão no seu dia a dia, ouvir esses servidores, porque, às vezes, a sugestão de quem está lá no dia a dia trabalhando, ela vai fazer diferença. E eu sempre vou falar isso aqui. Primeiro Deus nas nossas vidas, mas nós estamos aqui é para o bem do nosso município. Santa Maria de Jetibá é o município que nós moramos, então nós temos que querer sempre o bem do nosso município. Então, nós devemos orar pelo nosso município, pedir a Deus para que ilumine e dê sabedoria ao nosso prefeito. Eu posso, muitas das vezes, discordar das atitudes do Ronan como prefeito. Para mim, ele não me representa, mas eu tenho o dever de pedir a Deus que abençoe o trabalho dele, que ele faça um bom trabalho, porque a gente mora aqui dentro de Santa Maria. E o que eu tenho visto está me deixando triste, porque, de fato, para mim, ele está se distanciando muito dos setores em que ele trabalha. Ele só está realmente sendo um prefeito que fica dentro do gabinete. E isso é algo muito ruim. Hoje mesmo, recebi, semana passada, eu ouvi já da exoneração de um ótimo servidor lá dos serviços urbanos. Hoje, vários servidores lá da Secretaria de Serviços Urbanos me noticiaram a exoneração de um outro servidor. E essas coisas, eu tenho certeza que não acontecem sem o conhecimento do prefeito. O prefeito em si, pelo que eu tenho observado, ele não necessita, como dizem, de oposição. Ele mesmo está destruindo o seu próprio trabalho. Ele não tem assim, porque a oposição em si, saudável, quando é uma crítica construtiva, ela faz bem. Mas ele mesmo está colocando um peso tão grande nas costas das equipes de trabalho e ele não está vendo isso. Então, estou fazendo aqui um apelo. Prefeito, conheça as secretarias, conheça os servidores, converse com eles antes de tomar atitudes que vão prejudicar o seu próprio trabalho. E os meus colegas vereadores também são testemunhas disso.
Você dá a palavra, então, para a enfermeira Elisa Ramlow.
O executivo quer ver a gente de boca calada, de olhos fechados? Será que é assim, senhores vereadores, que vamos continuar até quando? Até quando ser omissos com as coisas que estão acontecendo no nosso município? Semana passada tivemos uma reunião em Recreio, estava presente eu e o vereador Mazintão, onde os pais estavam aflitos, as crianças não querendo ir mais para a escola, devido às estradas, às pontes perigosas. Tem um caso que aconteceu alguns anos atrás, que um carro ele cai de uma ponte e morrem três pessoas. Três pessoas que têm famílias, três pessoas que têm entes queridos que estão sofrendo até hoje. Crianças que perderam o pai nessa ponte. E semana passada, segunda-feira passada, a mesma ponte, com a mesma estrutura, danificada, quase um ônibus, com aproximadamente 20 crianças, caiu dessa ponte. O problema é do prefeito Ronan? Dizem que não, porque a ponte é do Estado. 21 de março de 2025, eles estiveram na ponte. O prefeito, o presidente do DRR, lá da, né, que faz os negócios lá da ponte, enfim, não sei como é que se fala, mas estiveram lá. Um ano depois, a ponte continua a mesma, desculpa a palavra, a mesma porcaria, ou pior. Será que precisamos deixar quantas pessoas, quantas crianças, quantos caminhões caírem nessa ponte até alguém fazer alguma coisa? Executivo, pega o seu carro, já que você não gosta de visitar as escolas, as unidades de saúde, pega o carro da prefeitura, você não vai nem gastar combustível. Vai no governador, pede ele precisa fazer uma ponte. principalmente essa ponte, onde atravessa ônibus escolares, caminhões carregados de verdura, carregados de chuchu. Precisamos, sim, de segurança. É muito bonito falar que a prioridade no município é segurança. Mas e a segurança pessoal das pessoas? Aonde fica? Então, hoje, quando eu cheguei aqui, com a minha boca vendada, eu achei que eu ia conseguir ficar quieta, mas eu não posso. Você sabe por que eu não posso? Porque eu fui eleita. Muitas pessoas dependem do nosso trabalho como vereador. Nós precisamos, sim, enfrentar o que é certo. Não estou falando que é para a gente fazer coisa errada, mas, sim, fiscalizar, cobrar de quem for necessário. A ponte não é do Estado, mas está no nosso município. Quem responde pelo nosso município? É o senhor excelentíssimo Ronan. Então, estou aqui, novamente, falando que eu vou continuar. Semana passada, eu fiz uma solicitação para o prefeito, solicitando uma reunião para tratar das demandas de urgências do nosso município. Só que eu quero essa reunião pessoalmente. Sabe o que ele respondeu? Informo que as demandas podem ser encaminhadas documentadamente ao gabinete, que serão todas apreciadas e respondidas. Eu não quero ser apreciada, não. Eu quero ser atendida, eu quero levar as demandas que a população me pede. O mínimo é respeito com nós, vereadores. Falar que executivo não depende de legislativo é mentira. Um depende do outro. Então, eu estou aqui fazendo um apelo. População, cobrem do executivo para atender as nossas indicações, as nossas demandas. Apenas isso. Não queremos mais do que isso. E respeito com todos os funcionários, com a nossa população.
Concedo a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Elimar Vespa.
Boa noite, mesa diretora, vereadoras, vereadores, aos presentes aqui na sessão, funcionários, internautas, rádio ouvintes, uma boa noite. Só para informação, e no mês de fevereiro de 2026, o Executivo teve uma entrada bruta de R$ 23.842.225,46. Não sei quem tem acompanhado jornais, as redes sociais, sobre o que aconteceu na quinta-feira passada, onde que o ministro do STF, André Mendonça, foi pegar um voo comercial para fazer uma viagem a trabalho da Latam, voo da Latam. E lá dentro tinha várias pessoas da política, entre eles Marcos Duval, Carlos Bolsonaro, Magno Malta, Gustavo Uria, Hélio Lopes, Sargento Faó. Pois é. E o piloto do avião, antes de decolar, viu que o avião não estava para levantar voo. Ele tinha algum problema. Um voo que foi cancelado. Quero lembrar que Eduardo Campos, Teodorira Zavascki, né? Ministro também do STF na época, que estava relator dos processos decorrentes à operação da Lava Jato na época, né? Onde que ia botar o nome do então presidente Lula para ser processado ou não. Sofreu um acidente, até ontem ninguém não sabe o porquê desse acidente. Se foi falha mecânica, Por que que houve na mecânica, a caixa preta, se foi achada ou não foi? Pois é, então, André Mendonça, atual ministro, está apurando a polêmica do Banco Master, a polêmica do INSS, e o avião dele também resolve dar um pane. Se tivesse decolado, iam morrer essas pessoas que eu citei aí, e muitas outras inocentes. Eu pergunto, isso tudo é uma coincidência? Ou é o sistema que está mostrando as asinhas aí? Os esquerdas dizem que a facada do Bolsonaro também foi fake news, né? Será que é uma fake news ter cancelado um voo deles? Se eu estou indo para Brasília, eu, vereadora Selene, vereadora Ana Paula e o vereador Sigmar, se eu encontrar Mendonça pegando o voo, eu pego minha mala e volto. Muita, muita coincidência esses desastres aí. Fica aí a minha indignação. Cadê os investigadores? Ser autoridade e ser um calo no pé dos poderosos, é difícil, hein? Você corre risco de vida.
Cedo a palavra, quinto orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa tarde a todos, quase... Boa noite, eu cumprimento nosso presidente Carlos Píndola, em nome da colega vereadora Selene Jastro. Cumprimento os demais colegas vereadores... vereadores aqui na Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Gostaria de cumprimentar os vereadores dessa Casa de Leis, Rogério Xeredo, sentado aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Em teu nome, eu cumprimento os demais presentes aqui. Presidente, de forma muito respeitosa, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que nos concedesse... que autorizasse um minuto de silêncio em respeito a essa grande mulher, comandante da Guarda Municipal de Vitória, que foi brutalmente assassinada essa madrugada, se o senhor puder, por gentileza.
Sim, vereador, autorizado a gente fazer um momento de silêncio.
Obrigado ao presidente. Pergunta que fica, senhoras e senhores, quantas e quantas outras deuses terão suas vidas ceifadas até que o Congresso Nacional resolva se mexer de verdade? É impotente a sensação. Quantas e quantas mulheres serão assassinadas neste país, brutalmente assassinadas, que as autoridades tomem decisões necessárias? Os projetos de leis no Congresso Nacional, alguém com certeza apresentou, mas estão engavetados. E na maioria dos políticos, preocupando apenas com A ou com B. Enquanto isso, mulheres são assassinadas, crianças são abusadas sexualmente, as leis e nossos representantes, é para se fazer mesmo, não, estão preocupados com esquerda ou direita. Cada um defende a sua ideologia. Mas nessas horas, deveriam, na sua grande maioria, tomar vergonha na cara e tirar essas leis que estão lá para ser votados, esses projetos que estão lá para ser votados, da gaveta. Este humilde vereador que vos fala, tenho nessa Câmara de Vereadores, apresentado um projeto de lei que veda nomeações de pessoas que tenham cometido crimes sexuais contra crianças e adolescentes, crimes de feminicídios e condenados na lei Maria da Penha, transitado em julgado. Aprovado aqui dentro do município. Eu sou apenas um grãozinho de areia nesse mar intenso aí. Mas ao invés de ficar preocupando com coisas que às vezes não fazem nem muito sentido, deveriam pegar essas leis, arrancá-las da gaveta, endurecer apenas a estes monstros, diga-se de passagem. Talvez assim temos um país mais justo, onde as pessoas serão respeitadas e não assassinadas por estes monstros Brasil afora. Obrigado, presidente.
Gostaria de registrar também a presença do ex-vereador Rogério Schroeder, que se encontra aqui no nosso espaço, nosso plenário. Nesse momento, interrompo a sessão por alguns minutos para a análise e emissão dos pareceres do projeto de lei 10/2026, que trata da prorrogação do convênio da Prefeitura com o hospital, apenas por um curto período, porque aí vem, assim, o novo convênio. Então, é só a prorrogação de prazo, mantendo os valores. Então, peço a colaboração dos vereadores que se reúnam em suas respectivas comissões. Voltando aos trabalhos, peço primeiro o secretário e vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Senhor Adaildo, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruque Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lourdes.
Presente.
Elisa Rômulo Soares. Presente. Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink. Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwantz, para leitor do parecer ao projeto de lei 5/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 005/2026, que altera a lei municipal número 2336/2020 para dispor sobre o percentual do adicional de sobre aviso no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção à Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Do ponto de vista da competência legislativa municipal, o projeto mostra-se adequado. Respeita a iniciativa privativa do Poder Executivo. Prevê a observância da lei de responsabilidade fiscal e atende os interesses públicos, considerando a natureza essencial das atividades desempenhadas pela Defesa Civil. Diante disso, opina-se pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto. Dessa forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminha ao presidente para sua que submeta à discussão e votação. Dr. Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Clóvis Lu, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa Hanlow Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei 5/2026.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer, projeto de lei número 05/2026, que altera a lei municipal número 2336 de 2020, para dispor sobre o percentual do adicional de sobreaviso no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Santa Maria de Atibá e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto prevê expressamente que a concessão do adicional estará condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a realização de estudo de impacto orçamentário financeiro em observância ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal previsão evidencia a preocupação com a observância da responsabilidade fiscal, atendendo às exigências legais para a criação ou aumento de despesa com o pessoal, assegurando a regularidade da medida sob o ponto de vista orçamentário. Deste modo, por entender que a proposta é viável, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Presidente, Selene Jastrow, PSB, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Clóvis Lurto, PSD, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Clóvis Lurto, para a leitura do parecer ao projeto de lei 5/2026.
Projeto de lei número 005/2026, que altera a lei municipal 2336/2020 para expor sobre a percentual do adicional de sobreaviso no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Santa Maria de Itibá e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A presente proposição busca valorizar os profissionais que atuam na defesa civil, responsáveis por ações de prevenção e atuam em situações de risco e emergência no município. O fortalecimento dessas atividades contribui para a proteção da população, do patrimônio e para a melhoria da capacidade de respostas do poder público diante de eventos adversos. Dessa forma, a matéria demonstra interesse público e está alinhada às ações voltadas à promoção da segurança e proteção da comunidade. Desse modo, por entender que a proposta é viável, esse relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Presidente Odair Lurto, favorável. Relator Clóvis Lurto, favorável. PSDB, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 6/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 006/2026, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Diante da análise realizada, verifica-se que o projeto de lei está em conformidade com a Constituição Federal. Atende às diretrizes do marco legal da primeira infância. Respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente. Observa os princípios da administração. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Favorável ou desfavorável ao ao parecer do relator. Presidente Clóvis Duto, favorável. Relator Sigmar Schwanz, favorável. Membro Elisa Randolfo Soares, favorável.
Convoco a relatória da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei 6/2026.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 6/2026, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei 006/2026, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, apresenta grande relevância para as áreas de educação, saúde e assistência social, ao estabelecer diretrizes integradas voltadas ao desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos. A proposta fortalece a educação infantil, amplia ações de atenção materno-infantil e promove a integração da rede de proteção social, garantindo políticas públicas mais eficazes e articuladas. Desse modo, esta relatora se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente Elisa Ramblo Soares, PL. Relatora Selene Jass, PSB. Membro Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos. Todos favoráveis.
Em discussão.
Sobre o projeto 06/2026, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá, eu considero fundamental a instituição desse plano aqui dentro do nosso município. Para quem não sabe, essa já é uma discussão que já vem desde 2016 sobre a importância de você melhorar a qualidade, principalmente, né, no que diz respeito à primeira infância. Então, hoje, está sendo instituído aqui o plano. Eu espero que não somente venha a instituição do plano, mas também que tenha-se ações concretas com essa instituição, pensando na qualidade para as crianças. Falar em um plano para a primeira infância é também pensar em mais vagas de creche, pensar em mais espaços de lazer, como pracinhas, brinquedos na área, isso tudo para que as crianças possam ter mais áreas de lazer, ter também na saúde algo voltado para as crianças, na educação, pensar em escolas, em creches. Então, tudo isso precisa virar ação concreta. E esse é o meu pedido também, né, à prefeitura, para que esse não seja somente uma instituição de um plano, mas que, de fato, vire algo concreto, porque hoje uma das coisas que a gente mais necessita dentro do nosso município, e é um pedido, é vaga de creche. E falar sobre um plano desse e não resolver os problemas das vagas de creche, a gente não está preocupando com a primeira infância.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 8/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 008/2026, que altera a lei número 2.624, de 22 de novembro de 2022, e de outras de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A justificativa apresentada pelo Executivo aponta que a alteração busca conferir maior relacionalidade administrativa e flexibilidade na composição da comissão, adequando a norma à dinâmica atual da administração pública municipal. Trata-se, portanto, de ajuste de natureza organizacional. Dessa forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Clóvis Lúcio, favorável. Relator Sigmar Chonas, favorável. Membro Elisa Randolph Soares, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Chonas, para leitura do parecer do projeto de lei 9/2026.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 009/2026, que acrescenta no artigo 5º-A da Lei Municipal número 2204, de 11 de junho de 2019, que dispõe sobre a base de dados cadastrais dos segurados, beneficiários e dependentes do regime próprio da Previdência Social de Santa Maria de Jetibá e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto encontra fundamento na competência legislativa municipal. Possui iniciativa adequada ao Poder Executivo, atende às normas federais e regem os regimes próprios da Previdência Social e promove maior transparência, controle e segurança das informações utilizadas na gestão previdenciária. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de constitucionalidade ou ilegalidade na proposição. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Cláudio Lutz, favorável. Relator Sigmar Chonas, favorável. Membro Elisa Randolph Soares, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Chonas, para leitura do parecer ao projeto de lei 10/2026.
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, parecer. Projeto de lei número 10, de autoria do chefe do Poder Executivo, a celebrar termo aditivo ao convênio do FMS número 3/2025 e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto é constitucional, cuja finalidade está vinculada ao atendimento de interesse público, destacando que a entidade deverá prestar contas dos recursos recebidos. Desta forma, este relator manifesta-se favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminho ao presidente para que submeta a matéria à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Clóvis Lourdes, favorável. Sigmar Chonas, favorável. Elias Randolfo Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer ao projeto de lei 10/2026.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 10/2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao convênio FMS número 3/2025 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O valor do repasse será de R$ 2.369.458,42, sendo R$ 1.793.396,68 de recursos próprios do município e o restante provenientes do governo federal. Desse modo, por entender que a proposta é viável, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que o mesmo submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Clóvis Luz, PSD, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jastro, para leitura do parecer ao projeto de lei 10/2026.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 10/2026, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao convênio FMS número 03/2025 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Justifica-se o projeto pela relevância dos serviços prestados pela entidade beneficiária, bem como a necessidade de complementação de recursos para garantir a continuidade e ampliação de atendimento ao público no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Desse modo, esta relatora se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Elisa Ramos Soares, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro Ana Paula Alves de Azevedo, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Unidade. Coloco em discussão o projeto de resolução número 1/2026, que institui a nova identidade visual da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, de autoria da mesa diretora.
Sim, sou a favor da gente fazer a logomarca para diferenciar o executivo do legislativo. Isso já teria que ter sido feito, né? Mas ninguém não... Porém, agora veio à tona, acho muito válido. Só que da forma que foi apresentada esse projeto, esse slogan, né? Onde que vem a imagem da Câmara de azul e branco. Meu presidente, eu não gostei. Por quê? Quando foi feito esse brasão aqui de Santa Maria, isso se foi passado por todas as escolas, pelos munícipes, onde que cada qual apresentou o que achava, como que deveria ser feito. Então foram várias ideias, várias criatividades, várias pessoas pensando junto em como se fazer isso. Então está ali o nosso brasão com café, alho, a barragem, a pedra de garrafão, os ovos, o brasão de Santa Maria. Entendo sim, senhor presidente, que a Câmara, ela fiscaliza, ela é mais para fazer, mais não, é para fazer leis, né, indicações, ela deve ter um diferencial sim, mas eu acho que isso não deveria ser criado por poucos. Pelo amor de Deus, é uma crítica construtiva, viu, Ismael e todos os envolvidos até então. Não é uma crítica dizendo que o trabalho de vocês, mas poderia ficar uma coisa mais visual. Talvez o que vocês estão apresentando, se colocasse pelo menos o brasão da Pomerânia, ou alguma coisa que identificasse Santa Maria. Nós temos muita coisa rica aqui. E ali, me desculpe a sinceridade, dá um parecer que nós estamos representando uma construção civil. Ah, me desculpe a sinceridade. Então, senhor presidente, desse voto que foi apresentado, eu vou votar contra. Meu muito obrigado.
Continua em discussão.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar aqui o público presente, cumprimentar meu amigo, ex-vereador Rogério Schroeder. Muito obrigado por estar aqui presente. Eu também venho aqui falar sobre esse símbolo da Câmara Municipal, o logomarca, essa resolução da mesa diretora. Eu não concordo tirar essa logomarca bonita que nós temos em Santa Maria, que nós representa o povo de Santa Maria pelo alho, representa pelo café e representado pela linda barragem que nós temos em Santa Maria de Jetibá. Porque talvez quem fez isso aqui, ele não deve morar em Santa Maria de Jetibá, ele deve morar em outro país, para botar a construção lá que vende cimento, vende areia. Nós temos aqui uma logomarca linda, linda. Isso aí é um crime tirar essa logomarca, porque nosso povo está representado. Só essa barragem de Rio Bonito, acho que esse cara não deve conhecer a barragem de Rio Bonito, porque é para fazer um troço desse. Eu voto contra. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar Sargento Rogério, nosso ex-vereador, que tanto fez por Santa Maria, que traz muita inspiração à minha pessoa como vereadora, e agradeço por você sempre estar presente. Com relação ao brasão, realmente o brasão, ele é lindo, ele identifica a nossa herança pomerana e alemã. Ela tem um destaque, a águia, que é um símbolo, né, da região montanhosa. Então, assim, o símbolo do brasão, ele é do município. Eu vejo, como todos falam, casa de lei. Então, ter essa diferença, a gente ter essa identidade própria, eu acho muito interessante para a gente se diferenciar, né, do executivo e do legislativo. Mesmo que nós andamos junto, com o mesmo intuito, pelo município, mas nós precisamos de uma identidade pessoal. São como pessoas, somos todos iguais, porém todos têm nomes diferentes. Cada um tem a sua cara, a sua maneira. Então, assim, o brasão, eu acho que ele é do município, a gente tem que respeitar quem fez ele, quem fez o desenho, quem fez essa criatividade, né? Esse símbolo que valoriza a nossa imigração. Mas a nossa casa, tendo uma logo diferente, eu acho que vai ser dizer, nós também somos importantes. Nós não precisamos sempre fazer com que o executivo... Ah, o executivo colocou a marca, o brasão, vão colocar também. Não, a gente é independente, a gente tem responsabilidade e a gente precisa levar isso em frente. O meu voto é a favor, presidente.
Continua em discussão. Bom, vou pedir o Fernando para que coloque na tela também, para a gente entender como é que a gente chegou nesse logo, por que que foi feito. Volta uma foto, Fernando. Aí você vai pulando uma por uma, vai na primeira foto lá. Isso. Ali está como a prefeitura utiliza e embaixo como a câmara. Então, se você olhar rapidamente, você não vai saber qual que é a câmara e qual que é a prefeitura. Então, buscando a gente ter um diferencial para a gente identificar a câmara e ter uma identidade própria, foi pensado em fazer uma logo que identificasse a câmara. Esse modelo do prédio que tem ali não é um prédio que foi tirado de nenhum lugar, é a imagem da nossa câmara. E isso foi baseado, não foi que a gente viu isso, inventou, isso não é novidade. Então, a gente tem outros exemplos, Fernando, pode passar, de outras câmaras que também utilizam o seu prédio na logomarca. Temos ali, ó, várias câmaras: Nova Serrana, Sorocaba, Rio de Janeiro, Curitiba, Gramado, mais uma outra lá que eu não estou conseguindo ler daqui. Pode passar, Fernando. Câmara Municipal de Juí, de Municipal de Caçu, de Cerquilho. Pode passar, Fernando. Câmara Municipal de Paramirim. Então, se você ver todas essas câmaras, de Teófilo Antônio, todos eles utilizam a imagem da sua casa. Então, quando você pensa em câmara, São Bernardo do Campo, Câmara Municipal de Carlinda. Então, todas as câmaras que têm um prédio bonito que chama a atenção, como é o nosso prédio aqui, no estilo Enxamel, que valoriza a nossa cultura também, ela não está sendo esquecida. Então, fica fácil identificar aqui a Câmara. Se você pensar onde os eleitores procuram, na Câmara, no prédio, então todo mundo conhece esse prédio, nosso prédio se destaca aqui no município. E, Fernando, se a gente passa naquela última onde tem do Senado, então, se a gente for olhar na hierarquia do Legislativo, quem está acima da gente? A Assembleia Legislativa, o Senado Federal e a Câmara Federal. Então, os colegas vereadores que vão sempre a Brasília, eu imagino que vocês já viram essa identidade visual lá, vocês podem não ter reparado, mas o símbolo do Senado Federal e da Câmara de Deputados também é o prédio deles. Então, não foi tirado, não é ninguém que mora em outro planeta, não. É quem mora aqui no Brasil, que acompanha a política e está ligado nas coisas que acontecem. Então, os vereadores que vão já há muitos anos para Brasília, se nunca repararam que na logo do Senado não é um material de construção, é a imagem que todo mundo... Se você for falar em Brasília, o que você vai lembrar? Vai lembrar do lago? Vai lembrar da torre? Não, você lembra daquela imagem da torre com as duas cúpulas, uma para cima e uma para baixo, que é o Senado e a Câmara Federal. Da mesma forma, a Assembleia Legislativa, que é um prédio que se destaca. Então, foi por tudo isso foi feita essa alteração. E o brasão não está sendo alterado, o brasão. O brasão continua existindo, é um símbolo do município, ele vai estar, pode ser utilizado da mesma maneira. É apenas a identidade visual nossa que vai mudar para ficar uma coisa mais moderna, que eu acho que sim, foi apresentado para os vereadores, a maioria gostou da ideia. Então, e, inclusive, o vereador Luciano aqui me lembrou que antes de fazer as coisas, a gente consulta o Tribunal de Contas para depois não ter problema nas nossas contas. Lá, o pessoal responsável por isso também deu parabéns para a gente, por a gente estar homenageando o nosso prédio. A gente não poderia fazer nenhum tipo de desenho se fosse vincular a minha pessoa ou a pessoa de alguém. Então, colocando o prédio, nós não estamos fazendo nenhuma, vamos dizer, significado. Por exemplo... E, lógico que não seria isso, mas se colocasse um bigode ou alguma coisa nesse sentido, ia estar remetendo a mim. Eu estou brincando, mas sim, estou dando exemplo, dá para vocês entenderem. Isso a gente jamais poderia fazer. Então, colocando o prédio da Câmara, a gente está destacando aonde é que a gente faz as leis, porque nós somos responsáveis por fazer as leis aqui nesta casa. Então, esse foi a justificativa, e a cor é a mesma cor da bandeira do nosso município, que está ali já nesse exemplo aí. Então, eu peço aos vereadores assim, que gostaram, respeito aos dos vereadores que optaram por não gostar, não tem problema, o parlamento é isso, ideias diferentes, se todo mundo pensasse igual, não ia precisar ter 13 vereadores. Mas aqueles que gostaram, que aprovaram a ideia, eu peço, então, que votem favoráveis. Encerrando a discussão, então, coloquem em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Tivemos dois votos contrários, vereador Limar e Mazin, e o Mar Francisco Tom, que se pronunciaram aqui. E, então, foram 9 votos favoráveis e uma o vereador ausente, o Nelson, e eu só votaria em caso de empate, mas também votaria a favor se fosse o caso. Então, com 2 votos contrários, um vereador ausente e os demais votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado com 9 votos favoráveis. Coloquei em votação as indicações 9, 10, 12, 24, 25 e 50/2026. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Foi escrito uma oradora para explicação pessoal. Concedo a palavra à oradora escrita, enfermeira Elisa Ramon.
Retornando aqui novamente. Sexta-feira, não sei se alguns vereadores receberam a mesma mensagem que eu, mas em alguns grupos foi questionado o que que os vereadores estavam fazendo com relação aos cachorros, principalmente aos cachorros que estão na rua. Sexta-feira pela manhã, um cachorro foi atropelado em frente ali à cooperativa, em frente ao Sommer, mais ou menos, perto do Stu. Esse cachorro, ele ficou agonizando por volta de umas 3-4 horas. Tentaram entrar em contato com a prefeitura, com os órgãos responsáveis, e alguém chegou lá. Só que a pessoa que chegou lá da vigilância, o que que ela falou? Ela pegou o cachorro e levou para um veterinário para cuidar? Infelizmente, não. Ela pediu para os funcionários que estavam ali próximo dar dipirona. Dar dipirona para um cachorro que estava com a pata quebrada. Simplesmente isso. Então, vem-se a pergunta. O que que essa casa vai fazer com relação a uma demanda tão importante aqui em Santa Maria? Tem uma senhora aqui em Santa Maria de Jetibá, uma pessoa simples, de família simples, talvez recebe um salário e meio. Ela está abrigando 50 cachorros, mais ou menos, fora os gatos. E a ajuda que ela está recebendo são das pessoas, dos vizinhos. Então, eu convido vocês, vereadores, a nós nos posicionarmos com relação a isso e cobrar do executivo. Aonde está a obra que era para ter sido feita? Por que que ela está parada? E, enquanto isso, aonde vai ficar esses cachorros, esses gatos atropelados? Eles vão ficar na rua? Será que a gente não tem um pouquinho de amor? Será que a gente não tem um pouquinho de vergonha da gente passar e ver isso na rua e não fazer nada? Então, eu convido aos meus colegas vereadores a se posicionar sobre esse tema que é tão importante. Então, assim, já que o executivo não pode contribuir com o Instituto dos Animais, que ele, então, se responsabilize, contrate mais veterinários, ou eu até posso sugerir que o nosso vice-prefeito ele poderia dar uma atenção a esses cachorros, como ele é veterinário formado, então ele vai saber melhor do que qualquer um que nem todo cachorro pode tomar dipirona. Então, fica aqui a minha explicação. Nós estamos fazendo, correndo atrás, mas, infelizmente, como diz o Luciano, uma pessoa sozinha não consegue muita coisa. Então, eu convido a todos vocês.
Mais um morador escrito, concedo a palavra à professora Ana Paula.
Boa noite a todos. Faço uso da explicação pessoal. A vereadora enfermeira Elisa citou aqui nessa situação do ocorrido com o cachorro. E, de fato, também chegou para mim, né, esse pedido de socorro. E me mandaram até, inclusive, vídeos, né, do animal, assim, sofrendo mesmo, né, porque tinha sido atropelado. E, de pronto, eu entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e pedi ajuda ali à Secretaria de Meio Ambiente. E nisso, porque eu recebi o vídeo, a pessoa me contou, né, a situação que aconteceu. Ela citou, ela não chegou a detalhar essa questão de dipirona, essas coisas, não. Mas ela detalhou que, tipo assim, ela já havia pedido socorro e não tinha conseguido ser atendida com esse pedido de socorro. Aí eu pedi à secretaria e eles falaram que iriam enviar uma equipe, né, uma pessoa, para olhar o cachorro e dar a ajuda necessária e o suporte. Mais tarde, eu entrei em contato com a pessoa que tinha me mandado o vídeo, né, e tudo. Aí foi dito que não tinha sido dado o suporte necessário e que tinha sido levado pela Andressa. Foi a mesma coisa que foi dito para você também? Então, aí eu até pedi atualização de informação à Secretaria de Meio Ambiente com relação a essa situação desse animal. Por quê? Foi me dito que era um animal que estava em, como que posso dizer assim, bem alimentado e tudo. Então, eles falaram assim, provavelmente esse não é um animal de rua, deve ter um dono. Aí eu comecei a perguntar, né? Mas foi localizado, né, o dono, onde se encontra o animal. E essa preocupação, vereadora Elisa, também é uma preocupação minha também. Porque não é só socorrer e dar um medicamento, mas também, se o animal ele está com a perna quebrada e você não consegue localizar o dono, o que, que a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá vai fazer com o animal com a perna quebrada? Porque lá em cima, o espaço que é para ficar pronto para os animais não está pronto. Eles já falaram que consideram um valor alto, né, para assumir, colocaram no edital com relação ao Instituto Protetores. Porém, para onde que vai esse animal que está com a sua perninha quebrada? Quem é que vai socorrer ele? Porque a prefeitura, basicamente, ela diz assim, para a gente pagar é muito, mas também não assume. Se a prefeitura acha muito caro fazer um repasse maior, então eu entendo que ela tem que imediatamente ter uma infraestrutura e ter esse socorro para os animais. Por quê? Não é só abrigar o animal, mas o animal que necessita ser internado, internação é uma coisa, abrigo é outra coisa. Então, assim, a prefeitura, eu entendo que ela precisa responder urgente isso daí. Eu agradeço à Secretaria de Meio Ambiente pela atenção que foi dada a mim naquele momento, porém, eu sinto que ainda falta respostas. Inclusive, eu perguntei novamente, onde se encontra esse animal? Onde ele está? Porque eu entendo que a prefeitura ela tem que também saber e cuidar dos nossos animais. Trabalhar políticas de castração? Sim. É importante que os responsáveis também sejam punidos? Eu também entendo que sim, porque eu acho que quem arruma cachorro não deve abandonar. Então, assim, isso não é só serviço para a prefeitura. Cada cidadão tem que ter sua consciência. Mas a prefeitura de Santa Maria de Jetibá, nós não lidamos com uma sociedade ideal. Então, a prefeitura tem que assumir a sua parcela de responsabilidade social para com os animais também.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que se fará realizar-se no dia 30 de março de 2026, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão.